se encontra com banqueiros e empresários. E Bolsonaro critica o ministro Alexandre de Moraes por investigação que envolve a primeira-dama Michele Bolsonaro. E veja também, entidades organizam ato em defesa do jornalismo e da democracia em São Paulo. E a pesquisadora Michele Prado analisa as ideias e táticas da extrema-direita. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta quarta-feira está começando agora.
Central do Brasil.
Representantes das centrais sindicais se reuniram nesta terça-feira com o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e pediram o fechamento de clubes de tiro no dia das eleições. A medida é para garantir a segurança e a tranquilidade durante o processo eleitoral. As centrais demonstraram preocupação com a escalada da violência política e solicitaram a mobilização de forte aparato de segurança para garantir a proteção dos eleitores. Ainda sobre a segurança nas eleições, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos estão monitorando as eleições brasileiras e que confiam na força da instituição democrática do Brasil. Ela condenou os últimos casos de violência política e renovou as expectativas de que as eleições serão conduzidas de forma livre e pacífica. A seleção brasileira realizou nesta terça o último amistoso antes da Copa do Mundo no Catar e venceu a Tunísia por 5-1. No entanto, o clima de festa foi quebrado por mais um caso de racismo. Torcedores arremessaram uma banana contra os jogadores brasileiros enquanto eles comemoraram o segundo gol da seleção, marcado pelo jogador Richarlison. Antes da partida iniciar, o time havia feito uma intervenção no campo contra o racismo. E agora, noticiário internacional. O Sim saiu vitorioso no referendo que tratava da anexação de 4 regiões da Ucrânia à Rússia. Autoridades russas afirmam que nos 4 territórios o Sim teve aprovação acima de 80%. Kiev e países ocidentais não reconhecem o resultado, classificam o processo como uma farsa e denunciam que os russos coagiram a população a votar. O referendo começou na sexta-feira, dia 23, e terminou nesta terça. Agora vamos saber da agenda dos candidatos. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, participa de uma motossiata na tarde de hoje em Santos. O evento está previsto para começar às 2 horas da tarde. Ontem à noite, ele realizou uma live em que voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes. O presidente disse que Moraes passou de todos os limites e o acusou de ter vazado as informações sobre a investigação da Polícia Federal a respeito das movimentações financeiras do tenente-coronel Mauro César Cid, ajudante de ordem de Bolsonaro no Palácio do Planalto e que foi acusado de pagar contas pessoais da primeira-dama, Michele Bolsonaro. A polícia quer descobrir a origem do dinheiro. Mais cedo, Bolsonaro cumpriu agenda em Petrolina, em Pernambuco e em Juazeiro, na Bahia. O ex-presidente Lula, candidato pelo PT, não tem compromisso público de campanha ao longo do dia de hoje. Ontem, Lula teve um encontro com empresários e banqueiros do Grupo Esfera. A reunião aconteceu na residência do empresário João Camargo, em São Paulo. A pauta foram as propostas do candidato para a economia, como reforma tributária, e o papel do Estado no desenvolvimento econômico. Mais cedo, o petista participou de um evento que reuniu ex-atletas e personalidades do esporte. Lula recebeu ontem o apoio do antigo decano do STF, Celso de Mello. O ex-ministro disse que o atual presidente não tem estatura presidencial e que nega a ordem democrática. Agora o assunto é violência contra jornalistas no Brasil. Segundo dados da organização Repórteres Sem Fronteiras, no primeiro mês de campanha eleitoral foram registradas mais de 2 milhões de postagens com conteúdo ofensivo contra jornalistas. Considerando os 10 profissionais mais atacados, 88% das postagens visaram jornalistas mulheres. Os dados não param por aí. De acordo com o levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas, em 2021, houve ao menos 430 agressões a jornalistas e meios de comunicação. O maior número da série histórica. Por isso, ontem à noite, 15 entidades ligadas ao jornalismo e aos direitos humanos fizeram um ato na PUC em São Paulo. Vamos conferir como foi.
A escalada de ataques, a escalada de ameaças, a escalada de agressões, a censura, né? Porque a censura às vezes não se dá por uma decisão judicial ou uma decisão de imposição. Às vezes a censura acontece porque o jornalista se sente ameaçado, se sente agredido, né? Virtualmente, fisicamente. Então, por conta disso, a gente percebe que esse é um momento muito grave, né? E, obviamente, esse ano, a materialização de tudo que aconteceu nesses 4 anos foi o assassinato, né? Do jornalista Dom Phillips, do indigenista Bruno Pereira, que estava exercendo o trabalho, né? O Dom Phillips estava exercendo o trabalho jornalístico quando foi assassinado. Portanto, esse é um acúmulo de situações e que agora no período eleitoral isso explodiu.
Nós estamos na PUC de São Paulo, um lugar histórico que sempre defendeu causas importantes, uma universidade onde se propaga o conhecimento. E quando eu falo causas importantes, é uma universidade que sempre esteve presente nas lutas pela democracia. E estamos aqui para reafirmar a luta pela democracia, pela manutenção de um regime democrático onde todos podem ter voz e vez, e em defesa dos jornalistas, em especial das jornalistas mulheres, que vem sofrendo muitos ataques nesses últimos anos do governo de Jair Bolsonaro.
O bolsonarismo sempre ataca a gente, independente da nossa profissão, mas como jornalistas é ainda pior, porque eles já atacam pela profissão e a gente, eles usam xingamentos pessoais. Eles atacam não o nosso caráter profissional, mas caráter pessoal. Quando eles xingam mulheres jornalistas, eles usam palavras de baixo escalão, eles xingam a nossa moral, independente do que a gente faz, não só aquelas que falam de política, mas todas jornalistas no geral.
Então é bem difícil e a gente preza por uma democracia para a gente poder fazer o nosso trabalho. Porque não existe jornalismo sem democracia.
A gente tem visto desde o início desse governo que há um desprezo pelas mulheres. E as mulheres hoje têm se mostrado muito corajosas para defender o que elas acreditam, que é uma informação bem apurada e de qualidade. Talvez porque as mulheres se coloquem com esse destemor, elas sejam as mais atacadas.
Eu tenho certeza que vai valer a pena nós estarmos todos juntos essa noite. Obrigada mesmo.
A democracia é impensável, né? Quando a gente sente e fala que a gente precisa construir uma democracia verdadeira, que a gente precisa da livre circulação de informações, isso é totalmente incompatível, né? Então, por isso que a gente está aqui se levantando, né? E está dizendo que é um absurdo, né, o que está acontecendo, e a gente tem que defender não só o jornalismo, não só a nossa categoria, as jornalistas, os jornalistas, mas defender a democracia, né? Contra qualquer intento golpista, contra qualquer aspiração autoritária que, infelizmente, a gente vê nesse governo há 4 anos, né?
Não vai ser nada um mar de rosas, né? Pelo contrário, acho que é um momento também de estarmos atentos, vigilantes, para a gente, enfim, recuperar tudo aquilo que a gente já tinha e já perdeu durante esses últimos 4 anos. E a gente precisa de ter de novo, né, direitos e garantias estabelecidos novamente para milhões de pessoas que necessitam nesse momento.
A gente vai ser jornalista um dia, a gente provavelmente vai sofrer esses ataques, infelizmente. Então é importante a gente já começar na luta desde sempre, desde que a gente escolhe ingressar nessa profissão.
É isso aí, essa luta é uma luta importante para os jornalistas e para a democracia. Bom, e hoje, dia 28 de setembro, é dia latino-americano e caribenho de luta pela descriminalização do aborto. E a Frente pela Legalização do Aborto lançou nota chamando a atenção para as eleições aqui no Brasil. O grupo busca fortalecer o voto em candidaturas que defendam publicamente o direito ao aborto. O movimento destaca que o modelo atual de criminalização não evita o aborto, apenas impede que as mulheres, principalmente as mulheres negras e pobres, tenham acesso ao procedimento seguro. Na semana passada, a Frente lançou um manifesto que foi assinado por cerca de 50 candidaturas. O apoio de empresários e do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, à candidatura de Lula gerou repercussão nos últimos dias. Será que a aproximação com setores do mercado significa uma guinada conservadora na política econômica de Lula? Esse é o tema da coluna de hoje com a economista Juliane Forno.
Embarque imediato.
Hoje eu queria falar sobre o processo de tentativa de enquadramento do Lula dentro dos marcos da manutenção da política econômica conservadora. Veja, várias frações da classe dominante e representantes clássicos do pensamento liberal, identificando que provavelmente o barco do Bolsonaro já está afundando, tem se deslocado para um apoio tardio à candidatura do Lula, e esse apoio, em grande medida, é uma tentativa desses setores de estarem melhor posicionados para a disputa do que será, como será, em que medida será um futuro governo Lula. Veja, o principal expoente que tem aparecido na mídia nos últimos dias é o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles foi ministro da Fazenda do governo Temer, é um dos responsáveis pela constituição do teto de gastos, né? Essa regra administrativa que limita a possibilidade da atuação dos gastos públicos como medida anticíclica e redutora das desigualdades sociais, tem ganhado, inclusive, bastante espaço na mídia como uma dessas vozes que atua desde já para que, se houver um próximo governo Lula, este governo possa romper, pelo menos em parte, com o que foi o governo Bolsonaro, do ponto de vista da condução autoritária da economia, na condução da política de forma mais geral, dos valores, das liberdades individuais, desde que mantido sob os dogmas ou prisioneiro de uma certa chantagem operada pelo mercado financeiro, pelos seus representantes, que é de que a política econômica essa não possa ter uma inflexão substancial sob risco de acabar com a credibilidade, de impor um problema fiscal, causar uma elevação na inflação e, por consequência, nas taxas básicas de juros. Então, o que o Lula tem feito é manter um discurso principalmente centrado na importância do fim do teto de gastos, dessa regra fiscal, para poder comportar gastos fundamentais para tirar a economia desse período que ainda é ameaçado pela fome, pelo desemprego, e estes setores estão fazendo a sua parte, que é tentando disputar politicamente os rumos de um próximo governo Lula. Portanto, um próximo governo Lula deve ser um governo de muita disputa na política econômica, e esses setores estão fazendo o dever de casa desde já, constrangendo e cerceando a possibilidade de mudanças mais enérgicas na política econômica.
E agora vamos falar de um fenômeno global, o avanço da extrema-direita. Giorgia Meloni na Itália, Viktor Orbán na Hungria, Jair Bolsonaro no Brasil. Muitos jovens têm sido atraídos por essa ideologia. Para falar sobre o tema, o repórter Afonso Bezerra conversa agora com a escritora e pesquisadora Michele Prado.
Entrevista Central do Brasil.
Olá, minha gente. Nós recebemos hoje a pesquisadora e escritora Michele Prado. Ela tem se dedicado, desde 2018, a revelar as raízes, as inspirações e o comportamento da extrema-direita no Brasil. Tudo isso presente em dois livros. Queremos saber o que esse grupo pode operar às vésperas da eleição de 2022. Seja muito bem-vindo, Michele. Tudo bem?
Estou muito feliz de estar aqui conversando com o pessoal da Central do Brasil.
Michele, o que tem te credenciado diante da opinião pública é que você sente na pele, né, a vivência da extrema-direita, da qual você fala nos livros Tempestade Ideológica e o mais recente, o Red Pill. Até 2018, você fazia parte desses grupos e fóruns online. Como foi essa experiência dentro da bolha e o que é que você viu lá dentro?
Eu participava, na verdade, da bolha da direita, né, do sistema digital mais amplo, que seria a nova direita, que depois deu origem ao bolsonarismo. De grupos online mesmo, grupos de WhatsApp, eu participei de um chamado Internet Livre, que foi nele observando aqueles influenciadores, certas coisas que eles colocavam, que aquelas pessoas não estavam dentro do campo democrático e que tinha algo de mais sinistro, né, influenciando nessa ideologia, né, nesse movimento, digamos assim. Eu já percebia a radicalização dentro dessa bolha já desde de 2016, né? 2017 piorou, 2018 realmente atingiu todos os níveis a radicalização. entre a própria direita, né? E assim, era uma radicalização que atacava inclusive as pessoas da própria bolha, né? Quem criticava o Bolsonaro, por exemplo, era sempre muito atacado. Então eu comecei a pesquisar, a minha pesquisa independente, não é uma pesquisa acadêmica, mas 99% dos conteúdos que eu utilizei para pesquisa são conteúdos acadêmicos, né, as fontes bibliográficas. Então eu escrevi um livro, Tempestade Ideológica, no qual eu explico, eu faço uma cronologia dessa nova direita digital que surgiu no Brasil lá no começo dos anos 2000, e mostra as influências, todas as influências intelectuais da alt-right, que é a direita alternativa americana, que está espalhada no mundo inteiro, né? Não é só o Brasil que sofre esse tipo de influência.
Quais são as características dessa radicalização, né? Quais são as práticas desses grupos, o que é que eles operam na prática?
Olha, tem muito revisionismo histórico, né, que eles utilizam, porque aí eles trazem já fontes que fazem essa parte do revisionismo histórico, né, de fora daqui do Brasil, principalmente. Então, eles começam primeiro com uma outra forma de contar a história, né, retirando elementos que são necessários para o aprendizado e colocando uma visão de mundo no qual minorias, grupos minoritários, certos avanços dos direitos civis são enfocados como se fosse um grande complô de globalistas. Né? Por globalistas, vocês precisam entender que é quase sempre relacionado a judeus, porque o antissemitismo é muito forte, muito presente. Eles disseminam muitas teorias conspiratórias. Né? Uma delas é essa do Nova Ordem Mundial, da NOM, né, do globalismo, no qual tem a teoria antissemita contra o Jorge Soros, né, o bilionário húngaro. Então, eles vão trazendo essas teorias conspiratórias, tem a da grande substituição, que inclusive inspirou atentados terroristas de extrema-direita no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia.
Michele, como foi que esse movimento chegou ao Brasil? Né? Quem introduziu essa extrema-direita mais radicalizada e popular aqui no país?
A extrema-direita já é radical, né? Assim, naturalmente. Porque ela despreza a democracia liberal em si, né? Per se mesmo. E ela pretende uma ruptura, porque o modelo de governos preferido da extrema-direita são modelos autocráticos, né? Como, por exemplo, agora a Hungria se transformou, né? Foi classificada agora como autocracia. E começou aqui no Brasil, na verdade o Brasil já tem um histórico, né, com a extrema-direita, mas essa extrema-direita contemporânea que a gente está vivendo agora, ela tem elementos muito diferentes que não vêm exatamente da extrema-direita histórica daquele Brasil, né? Porque com a internet veio muita informação de fora do Brasil, dos grupos de fora do Brasil, das correntes que trocam, compartilham informações de fora do Brasil. O principal, sem dúvida, foi o Olavo de Carvalho, né? Ele foi um dos principais disseminadores desses conteúdos da extrema-direita internacional aqui.
Como é que essa direita mais radical que você estuda e se debruça, né, pode interferir no processo eleitoral desse ano? Esses grupos são uma ameaça real para esse período final das eleições, nessa reta final agora, essa semana?
Não só agora, durante as eleições, Bruno, mas até a posse, a gente ainda vai ter ainda muitos problemas, muitos conflitos. E não são coisas organizadas, que as pessoas precisam entender isso, né? A mobilização, o terrorismo, o extremismo violento da extrema-direita, ele não é centralizado, organizado verticalmente, com um líder que manda, vai lá e faz. Não, é pulverizado, é como se fosse uma hidra. Então, as pessoas podem se autorradicalizar e passarem até a crença de que apenas a violência vai ser a solução para seus anseios políticos. Então, o que nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um exemplo muito claro, e isso eu venho falando já há muito tempo, inclusive no livro, no Tempestade Ideológica, eu informo que a gente teria extremismo violento aqui no Brasil, terrorismo doméstico de extrema-direita, está lá escrito no Tempestade Ideológica, por causa da radicalização, né? E a gente tem que pensar no Capitólio da seguinte forma: quando a gente vai analisar todos os relatórios, todos os centros de pesquisa em extremismo e prevenção contra o extremismo, não houve grupos específicos que, assim, mandou fazer e eles entraram. Todos eles foram mobilizados primeiro pela retórica do Trump, né? Ele próprio praticando terrorismo estocástico o tempo inteiro, que é quando você incita violência, mas você não manda diretamente a pessoa fazer. Mas alguém entende como se aquilo fosse uma ordem de ação.
Nós tivemos recentemente o caso, né, de um atirador na Bahia que acabou vitimando um estudante, cadeirante, jovem, e você se manifestou nas redes para denunciar que não era um crime comum. O que te levou a perceber naquele momento que não era, que era um crime de ódio, né? Que era um crime de ódio, e o que foi que ele despertou naquele momento para você fazer essa reflexão?
Eu já estava esperando por mais casos desse tipo aqui no Brasil, porque estamos num processo de radicalização online em massa e as pessoas não estão fazendo nada a respeito disso. Então, eu já imaginava que haveria mais um tipo de ataque como esse. Houve um em Minas recentemente. Só nesse ano foram mais de 60 ameaças, né, aqui no Brasil, em escolas, só nesse ano de 2022. Então, assim que eu vi, já imediatamente eu já pensei em ligado a algum tipo de subcultura online que radicaliza. E de fato foi, porque quando eu já entrei na internet, pouco tempo depois eu já achei o perfil do atirador, enviei para a polícia, né, todas as informações. O atirador deixou um manifesto, né, o jovem deixou um manifesto. O manifesto dele é totalmente inspirado num manifesto de outros terroristas de extrema-direita. Muita misoginia extrema, incel com certeza, neonazista, apesar de tão jovem, se comunicava online com aquele de Minas Gerais, né? O que entrou com as bestas, ele se comunicava online, e ele pretendia matar mais de 10 pessoas, né? Ele matou uma pessoa, uma aluna cadeirante, que provavelmente não conseguiu fugir, infelizmente, e nas redes dele também, ele anunciou o massacre nas redes, né?
Michelle, há experiências internacionais, né, de combate ao extremismo e ao ódio, né? Como é que elas poderiam ser implementadas aqui no Brasil? Qual o antídoto da democracia para evitar o surgimento dessas organizações da direita radicalizada?
Eu estou tentando criar o Stop Hate Brasil para trazer essa abordagem mais profissional de prevenção, primeiro, da radicalização, né? Então, como que os pais, porque existem sinais, né? Então, como que os pais, por exemplo, podem perceber, os pais, professores, determinados sinais de que aquele jovem está se radicalizando, né, e está entrando para dentro de um ecossistema de ideias extremistas, né, de crenças extremistas? A gente precisa fazer manuais para poder distribuir em escolas, conversar nas escolas, em comunidades religiosas, né? E tem medidas, algumas pesquisas que comprovam empiricamente certas estratégias que podem ser utilizadas como contra-narrativas para conseguir acessar essas pessoas e impedir a radicalização ou desradicalizá-las.
Michelle, nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Imagina. Eu que agradeço, adorei conversar.
Emília, voltamos com você aí no estúdio do Central do Brasil.
Muito obrigada, Afonso. Muito obrigada, Michelle, pela participação. Bom, o primeiro turno das eleições 2022 acontece no próximo domingo, dia 2 de outubro. Este ano, o eleitor e a eleitora poderá escolher nomes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Para isto, é importante se atentar à ordem de votação na hora de votar. Primeiro, o eleitor vota para deputado federal, usando 4 dígitos que correspondam à candidatura escolhida. O segundo voto será para deputado estadual, e esse contém 5 dígitos. O terceiro será com 3 dígitos para senador. O quarto registro será para governador, e o último deles será o registro para o candidato à presidência da República. Vale levar uma colinha e anotar os números na sequência para garantir que o voto seja registrado da forma que deseja. Em caso de segundo turno, o eleitor volta às urnas no dia 30 de outubro. E vejam só, senadores querem votar um projeto de lei que legaliza jogos de azar no Brasil, sob o argumento de destinar parte do lucro de cassinos e outros estabelecimentos do setor para viabilizar o piso nacional da enfermagem. Parlamentares a favor da ideia vêm pressionando o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a colocar a proposta em pauta ainda este ano, após o período eleitoral. Como já dissemos aqui, o piso da enfermagem foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto. Porém, a medida foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal a pedido do Conselho Nacional de Saúde, que argumentou que a medida iria afetar os custos de unidades particulares e os orçamentos dos estados. O novo piso salarial ficaria em R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Vamos acompanhar as próximas decisões. Central do Brasil desta quarta-feira vai ficando por aqui. E não se esqueça que você pode nos acompanhar pelo YouTube da Rede TVT e do Brasil de Fato. Se quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Queremos ouvir você. A gente se encontra amanhã no mesmo horário. Eu te espero. Até lá. Tchau.